Eu gostaria de falar com vocês hoje, a quarta parte, a quarta semana, talvez a última, o êxodo da fé nos últimos tempos. E nesta noite em especial, o êxodo dos propósitos divinos para as escolhas pessoais. O nosso texto base está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, que diz o seguinte: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Eu já tenho falado com vocês sobre o céu, sobre o Éden e sobre o Sinai. Nós vimos que no céu, anjos desafiaram a soberania, o poder de Deus e trocaram a vida de fidelidade a Deus, a glória do Senhor, pelo orgulho, o orgulho de Lúcifer. Em vez de se manterem em Deus, eles preferiram seguir as ideias impróprias de um arcanjo, que achou que poderia ter um trono e governar. Ele poderia assumir a posição de um governante no reino de Deus. O resultado é que uma terça parte dos anjos caiu do céu, foram expulsos de lá, ou melhor, foi expulsa de lá e se transformaram em demônios, em Lúcifer, no adversário da verdade. No Éden, nós conhecemos a história, Adão e Eva escolheram o caminho da autossuficiência. Se no céu o orgulho foi o caminho escolhido, no Éden, a autossuficiência. O desejo de governar a si próprio, o desejo de enxergar o mundo sem a sabedoria de Deus. E então, eu comentei com vocês também sobre o povo de Deus no deserto do Sinai, onde eles trocaram a glória de Deus, o Deus invisível, por um bezerro de ouro. Adoraram o bezerro de ouro. Deram ao bezerro de ouro a glória de Deus. Transformaram o bezerro de ouro no Deus deles. Sob uma festa, um carnaval de imoralidade, desordem espiritual também. Todos esses exemplos que eu citei em reuniões passadas, devem nos mostrar que o abandono da fé se dá pelo abandono da comunhão, da fidelidade e da obediência a Deus e, naturalmente, o abandono aos propósitos divinos para os quais tanto Lúcifer, os anjos, Adão e Eva e o povo de Deus foram criados. Deus, ao nos chamar, nos deu propósitos específicos. E para cumprirmos esses propósitos, a fim de agradarmos a Deus, nós temos que manter uma vida de fidelidade a Ele, de comunhão, de compromisso e obediência. Então, quando nós rejeitamos isto, a nossa vida vira uma desordem. Na verdade, nós passamos a ser dirigidos pela nossa natureza humana. É muito comum dizer que as pessoas abandonam a Deus devido à falta de recursos, à escassez e também às pressões que sofrem. Elas vão a uma igreja, pedem oração e não recebem, ou então pedem o livramento de situações difíceis que estão passando, e Deus não responde. O resultado é que elas desanimam. Na verdade, essas pessoas, elas não entenderam o Evangelho. elas não perceberam que Jesus não veio aqui simplesmente para nos livrar das pressões e nem resolver os nossos problemas pessoais. Na verdade, nós fomos chamados para sermos retirados de um mundo que nega a Deus, que se opõe a Ele, que agride a verdade de Deus, e sermos libertos de um lançamento futuro no inferno, no lago de fogo ardente, que está registrado no livro do Apocalipse. Como eu gostaria de falar com vocês, então o primeiro ponto desta meditação, que serão dois, trata do seguinte: a falta de compromisso com os propósitos divinos podem levá-lo a abandonar a fé. Então, como eu disse há pouco, muitas pessoas dizem que abandonaram a fé porque Deus não as livrou da escassez, não as livrou das pressões, e elas não suportaram mais. E o resultado é que elas foram buscar uma outra coisa. Quando eu menciono a palavra êxodo, o que ela significa? Fuga, saída. É uma escolha. O êxodo não é uma imposição. O êxodo é uma escolha. Deus não obrigou ninguém a sair do Egito. Assim como você que está aqui, Deus não o obrigou a estar aqui. Ele pode ter inspirado o teu coração, vá aprender. Mas você tomou a decisão de vir. Como você poderia ter tomado uma outra decisão? A de não estar aqui. Mas você escolheu estar. Então eu espero que você honre a sua atitude. Todos nós escolhemos, todos nós decidimos. E temos que decidir. Agora, dizer que as pessoas abandonam a Deus porque se sentem pressionadas por alguma circunstância ou porque lhes falta recursos, isso não é verdade. Vejamos. A pergunta é: havia falta de recursos e pressões no céu para que Lúcifer pecasse? Por acaso no céu faltava comida, faltava água, faltava a glória, faltava a felicidade? Não. E no Éden? Deus deu todos os recursos para o homem, no jardim do Éden. Inclusive ele diz: você pode se alimentar de todas as árvores. Só disse para ele: só não toque, só não coma na árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No Sinai, Deus realizava milagres, supria todas as necessidades do seu povo e o protegia dos seus inimigos. Se você leu a história desse povo no deserto, você é sabedor que as roupas não se gastaram e também as sandálias de cada hebreu não se gastaram. Deus deu água onde não havia água. Deus deu pão onde não havia pão. Deus deu sombra onde não havia sombra. Deus deu calor nas madrugadas frias do deserto para aquecer aquele povo. Durante o dia, uma nuvem os guiava. Numa terra onde não existia caminhos. Uma terra que aquele povo não conhecia. Deus estava literalmente dirigindo aquele povo. E eles mesmo assim abandonaram a vida de fidelidade a Deus. Então, por orgulho, autossuficiência e carnalidade. No céu, o orgulho. No Éden, a autossuficiência. E no deserto, a carnalidade. Porque quando eles passaram a adorar aquele bezerro de ouro, todos nós sabemos que aquela adoração foi realizada, aquele ritual foi realizado sob desordem espiritual e moral. Foi uma verdadeira orgia. Eles, todos eles, Lúcifer, Adão e Eva e o povo de Deus, abandonaram a fé por motivos egoístas, para a satisfação da carne, por interesses pessoais. Então ninguém abandona Deus por outro motivo, a não ser por interesses pessoais. Veja bem, antes de entrar nesse ponto, eu entendo que a falta de recursos e pressões nos abalam. Porque mesmo você que está aqui e você que me assiste, não quer sofrer. Eu não gosto de sofrer, nem você. Porém, Deus permite que nós passemos por lutas, lutas difíceis. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: muitas vezes nós temos abundância. Noutras oportunidades, nós sofremos escassez. Então ele diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, quando tenho muito e quando não tenho nada, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas pessoas usam Filipenses capítulo 4, verso 13, para dizer assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eles citam este versículo para tentar se garantir contra alguma força demoníaca. Esse versículo não está dizendo nada disso. Esse versículo está dizendo que você, em qualquer situação, tem a capacidade para atravessá-la. Seja uma situação de prazer, seja uma situação de tristeza, de abundância ou de escassez. Quem realmente está sendo sustentado por Deus não o abandona. Então é um erro dizer: se Deus não der o que eu quero, então eu também não o quero. Veja, o nosso mundo, ele está ingressando em um momento de grande pressão. Na verdade, as profecias bíblicas diz que nos dias finais da igreja, dos últimos tempos, haveriam guerras, rumores de guerras, aumento da maldade, terremotos, epidemias e tantos outros eventos que a lista seria muito grande. Mas a Bíblia trata essas coisas como sinais. Que nós abramos nossos olhos e percebamos que isso são sinais. Sinais que apontam para o final dos tempos. Final dos tempos do quê? Da era da igreja. Porque Jesus voltará para buscar sua igreja. Eu creio nisso de todo o meu coração. Agora, veja bem. O aumento desses sinais. Olha como o nosso mundo está vivendo. Rumores de guerras é que não faltam, ou não é verdade? O aumento da maldade é evidente. Terremotos. Você já percebeu como aumentou o número de terremotos? Epidemia? Dá nem para falar. Nós temos epidemias e temos pandemia. Então, são sinais que Jesus apontou lá atrás, dizendo: quando essas coisas começarem a acontecer, abram os olhos, porque o tempo do fim está próximo. Mas há um outro sinal muito importante, que as pessoas não se dão conta, não querem perceber, que é justamente o abandono da fé, a incredulidade. Então eu quero voltar às palavras de Paulo, E eu vou colocar alguns comentários, como sempre faço com vocês, no verso bíblico, para que vocês possam entendê-lo de um modo mais amplo. Então, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, com alguns comentários que eu tomei a liberdade de colocar lá, não para alterar a palavra de Deus, mas para que você entenda o sentido das palavras de Paulo. O Espírito de Deus diz claramente, Deus mostrou para ele, Deus mostrou para Paulo, o Espírito Santo em seus momentos de devocionais, mostrou para Paulo que, nos últimos tempos, alguns abandonarão, isto é, que espontaneamente decidirão abandonar, fugir, praticar o êxodo. Abandonar consiste na atitude espontânea, numa decisão pessoal de abandonar o quê? A fé. E o que é fé? Palavra pistis no grego. A vida de fidelidade e obediência aos propósitos de Deus em Cristo. Então as pessoas vão tomar uma decisão de abandonar a vida de fidelidade e obediência ao quê? Aos propósitos de Deus. Elas não abandonarão a crença. É isto que as ilude. Porque elas creem em Deus, elas acreditam em Deus, frequentam a igreja, mas não se comprometem com os propósitos de Deus por meio da igreja. Se você não se compromete com os propósitos de Deus, a sua fé está sem valor. O seu cristianismo é infrutífero, é ineficaz. Porque é só por meio dos propósitos de Deus, por meio das boas obras em Cristo, é que a glória de Deus se expande, se espalha. E é por meio das boas obras que as pessoas aprendem sobre a bondade, o amor, a justiça, o poder de Deus. Mas se você é um daqueles cristãos que vão à igreja, simplesmente se assentam e se escondem, mas não tem mais paixão pelas almas, nem pelos de fora como pelos de dentro, porque aos de fora nós anunciamos o reino de Deus para que eles possam se encontrar com Ele ou ingressar nele, mas aos de dentro nós os sustentamos, nós os edificamos, ensinamos para que eles permaneçam no reino de Deus. E desta maneira nós fortalecemos a igreja de Jesus Cristo. É esse é o básico. E nós devemos nos preparar constantemente para darmos respostas aos de fora, como devemos nos preparar para edificar aos de dentro, para que a igreja seja edificada. E se nós não fizermos isto, o nosso cristianismo não tem efeito, não tem valor, ele está inutilizado. Nós apenas temos uma crença inútil, que pensamos até que ela nos serve, quando na verdade desagradamos a Deus. Agora, por que as pessoas viverão desta maneira? Por que as pessoas desprezam os propósitos de Deus? Vamos continuar no versículo 1. Eles darão atenção. O que significa darão atenção? Eles se entregarão com grande zelo ou paixão extrema. A quem? A espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Que espíritos enganadores que traçam ideias demoníacas? São falsos mestres. São pessoas que estão dentro da igreja. E o que elas fazem? Elas transmitem ideias inspiradas, infundidas ou lançadas pelos esquemas satânicos para enfraquecer a igreja, gerar em nós apatia. Você se transforma numa pessoa indiferente. Indiferente ao quê? Walter, eu pego a Bíblia, eu todo dia leio um versículo da Bíblia, eu choro quando eu canto um determinado hino. Meu irmão, quando eu falo que nós somos indiferentes, você tem que olhar o contexto. O contexto nos diz que estas pessoas se transformam indiferentes ao quê? Aos propósitos de Deus, aos objetivos de Deus. Indiferentes à fé. A palavra fé, ela pode significar algumas coisas. Alguém pergunta, Walter, qual é a tua fé? Eu digo, a minha fé é cristã. Como que é a tua fé? Então eu tenho que explicar para ele o conjunto de crenças que eu tenho no cristianismo. Eu vou explicar para ele sobre Jesus, como ele nasceu, o que eu espero de Cristo, como ele voltará, quem é Deus. Eu tenho que dar à pessoa o quê? Alguma noção do caráter de Deus, de Cristo, da pessoa do Espírito Santo, da importância da palavra de Deus e da igreja. Porque algumas pessoas dizem assim, mas por que você vai tanto na igreja? Precisa. A igreja é importante. Porque na igreja você vem para ouvir e aprender. Eu também falo da importância dos grupos pequenos, onde nós compartilhamos. Se aqui nós ouvimos e aprendemos, nos grupos pequenos nós falamos. Nós compartilhamos, nós abrimos o nosso coração, olhamos para as pessoas mais próximas e com elas dialogamos, escutamos suas histórias, oramos com elas, nós repreendemos demônios, nós expulsamos enfermidades, lá nos grupos pequenos. Mas quando nós nos reunimos aqui, é para aprender. Então eu vou explicando para essas pessoas as minhas razões de estar andando com Deus. Eu tenho que saber explicar para elas como Deus me chamou e qual a razão desse chamado divino à minha vida. Mas quando ideias estranhas, inspiradas, infundidas ou lançadas para enfraquecer a igreja por meio de espíritos enganadores e ensinamentos que vêm de demônios, você tem que entender que estes seres espirituais lutam contra a verdade e não contra Deus. Satanás não consegue lutar contra Deus. Ele tentou lutar e perdeu. Foi expulso. Toda a sua natureza se transformou. Ele que era coberto de luz, agora a palavra de Deus diz que ele é coberto de vermes. A sua roupagem é como uma veste coberta de vermes. Ele que vivia na eternidade ao lado de Deus, agora está destinado a ser lançado no fogo do inferno, onde sofrerá com todos aqueles que o seguem. Enfim, para ele não tem mais solução. Mas para nós ainda há solução. Nós precisamos aprender a rejeitar esse tipo de ensinamento, ou qualquer ensinamento que nos leve à apatia, à indiferença. Se você não está sentindo pena de alguém que está se perdendo, então alguma coisa está errada em você. Então não diga mais que o Espírito de Deus está agindo na sua vida, porque não está, você não está deixando. Se o Espírito Santo está em você, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos E é o mesmo Espírito que agiu na sua vida enquanto ele exercia o seu ministério sobre a terra. E ele ia atrás das almas. Ele ensinava. Ele chorava. Ele implorava. Se é o Espírito de Deus que estava em Cristo, está em você, ele tem que agir da mesma maneira que agiu em Jesus. Se não existir a mesma paixão, alguma coisa está acontecendo. Eu não estou dizendo que você tem que viver se arrastando atrás de pessoas, não, mas que você tem que permitir que o Espírito de Deus chame a sua atenção às pessoas que estão se perdendo e aqueles que estão dentro da igreja que precisam ser edificados. O Espírito Santo precisa chamar sua atenção para a própria igreja, que é um conjunto de pessoas, uma assembleia de pessoas que creem em Cristo, que foram retiradas do mundo para servirem a Deus no mundo. Se você não sente o desejo de fortalecer a igreja, alguma coisa está errada. Não diga que o Espírito de Deus está agindo em você, porque não está. Algumas pessoas me julgam como arrogante, porque eu faço tais declarações. Mas prove-me ao contrário. Prove o contrário do que eu estou falando. Me diga que eu estou errado. Vá à palavra de Deus e prove que eu estou errado. Então eu darei a mão à palmatória. Me arrependerei e pedirei desculpas. Mas prove que eu estou errado. A verdade é que o abandono da fé vem se acentuando ao longo dos anos. A rebelião no céu, um foco. Uma terça parte dos anjos caiu. No Éden, Adão e Eva foram expulsos. Nunca mais puderam entrar lá. No deserto, aquele povo que se rebelou não foi merecedor de ingressar na terra prometida. Somente os seus descendentes, 40 anos depois. E a igreja, que nasceu gloriosa em Cristo, que recebeu a promessa de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ela aos poucos vai se afastando. Por uma série de práticas erradas, vai se afastando. Muitas pessoas não estão vivendo de modo desordeiro, desregrado, imoralmente falando, mas estão abandonando a fé, porque não se comprometem com os propósitos de Deus. Eles se iludem, eles confundem a fé com crença. Eles acham que creem em Deus, se tornaram apáticos. Eu já sou de Deus, Deus me chamou, então eu já sou dele. Outro dia eu vi um pastor que prega isso. E ele reclamando na pregação que as igrejas estão morrendo. Como é que alguém que já está com o passaporte garantido para o céu pode estar morrendo? É uma incoerência. Por que o desespero? Se eles já estão salvos, para que se desesperar? Quem tem que se desesperar é aquele que crê o contrário. Que os cristãos estão morrendo, estão escolhendo o caminho errado, e que nós precisamos pedir: Espírito de Deus, enche a minha vida, para que eu tenha em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que eu tenha paixão pelas almas que estão se perdendo, tanto fora como dentro da igreja. Um pai precisa clamar, não tanto pelo seu filho, mas por si mesmo, quando o vê praticando o que não deve, para que ele seja um instrumento que dê conselho àquela criatura. Mas não, irmão, meu filho está criando problema, ora por mim, tá? Ora por ele, ora por ele, ora por ele, ora por ele. Você tem que pedir, você tem que orar por si, você tem que buscar a verdade para ajudá-lo. Ele precisa da sua ajuda, você é um instrumento de Deus para fortalecê-lo. Mas você começa a jogar as bombas no colo de outras pessoas. Isso não se faz. Você está apático, indiferente. Você está abandonando as suas responsabilidades. A fé, ela não deve servir simplesmente para alcançarmos milagres e recursos que precisamos para esta vida. Mas a fé precisa ser construída sobre o caráter de Cristo e sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque a fé deve nos levar a uma vida de fidelidade, de comunhão com Deus e obediência aos propósitos divinos, como eu estou falando. Pois foi este o exemplo que Jesus nos deu. Jesus foi claro no Getsêmane quando disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, no entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele mesmo disse: o filho não pode fazer nada por si mesmo, mas somente aquilo que vir o pai fazendo, então o filho semelhantemente o faz. Jesus cumpria os propósitos de Deus. Ele mesmo disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz já estava sendo processada na mente de Cristo desde a eternidade. Pouco se fala sobre os objetivos divinos nas igrejas e através da igreja. Mas muito é dito que a aquele que tiver fé, tudo lhe será dado. Se você veio à reunião e tem fé, Deus vai dar para você isso e aquilo. Como é que você pode afirmar isso? A pessoa então tem lá uma ação, uma sensação, uma emoção, e ela confunde aquela emoção com fé, porque tudo que ela está tentando exercer é um positivismo mental. Isso não é fé. A fé nos apequena, a fé nos diz que somos inúteis, a fé nos joga aos pés do Senhor. Tome muito cuidado. Uma vida de amizade e de compromisso com Deus está sendo desprezada. Cada vez mais. Esses ensinamentos que levam as pessoas à apatia estão sendo dados por falsos mestres. E quais as razões? Medo. Medo que as pessoas vão embora? Precisamos confiar no Espírito Santo, gente. Estamos buscando o quê? Lucros pessoais? Se eu pregar o Evangelho, as pessoas não ingressam na igreja, mas se eu falar para elas que Deus vai dar isso, vai dar aquilo, então eu estou criando uma esperança no coração delas, elas irão contribuir. E eu vou desfrutar dessa contribuição. A verdade é que o reino de Deus não está sendo enfatizado. Como Paulo pregava. Paulo na cidade de Éfeso pregou. E ele disse: eu não deixei de ensinar vocês sobre o reinar de Deus. sobre o governo de Deus, sobre o reino de Deus. E não deixei de dar a vocês todo o conselho de Deus. Eu nunca deixei de explicar a vocês sobre os planos de Deus. Paulo é um apóstolo a ser imitado, seguido. Ele é um exemplo. E se ele agiu assim, por que não agimos? Principalmente vocês que se intitulam apóstolos, que só vivem atrás do dinheiro, vendendo bênçãos, vendendo artefatos para todo mundo. Distorcendo a verdadeira razão da fé. Nos exemplos que a Bíblia nos dá sobre homens e mulheres que abandonaram a fé, a vida íntima com Deus, a amizade e a vida de cooperação com Deus. Por qual motivo? Eles rejeitaram os propósitos de Deus para os quais foram criados e chamados. Paulo sofreu pressão. Lembram-se na prisão de Filipos? Lá estava Paulo e Silas. E por volta da meia-noite eles começaram a louvar a Deus. Vai fazer o quê? Nisso o chão se abalou. As cadeias se abriram. As cadeias que prendiam suas mãos e pés, aqueles troncos velhos e imundos, caíram. O carcereiro tentou se suicidar, mas Paulo diz: não faça isso. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo não orou por milagres, e o milagre aconteceu. Você vive se arrastando atrás de um milagre, mas não cumpre os propósitos de Deus. Imagine se você cumprisse os alvos de Deus na sua vida, para com a sua família, para com seus amigos, para com a sua igreja, para com seus colegas no trabalho. Imagine como você seria feliz, vendo as ações de Deus constantemente na sua vida. Mas, infelizmente, o ser humano quer ser dono de si, dono do seu nariz. E ele opta por enxergar a vida com seus próprios olhos, negando a sabedoria de Deus, que é o Criador da própria vida. Então, vamos para o segundo ponto. Espero que Deus esteja falando com você. Deus lhe dá o direito de escolher. E, por ele, você será responsabilizado por suas escolhas. O que eu quero dizer com isto? Nas páginas da Bíblia, nós notamos que a disposição humana em abandonar a fé sempre existiu. E isso prova que Deus não é um tirano, pois ele dá às suas criaturas o direito da escolha, ou seja, o livre-arbítrio. Eu quero ler com vocês alguns versículos para mostrar que Deus não é um tirano, mas um grande conselheiro, o maior, o único. O nome de Jesus não é conselheiro? Além de príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro. Ele não é um ditador. Ele não impõe sua verdade a ninguém. Mas ele a propõe. Ele traz propostas para que você possa caminhar nelas. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, no verso 15, está escrito o seguinte: hoje, e como sempre eu coloco alguns comentários, essa expressão hoje é quase uma interjeição, é um chamado, sabe? A atenção. É como se Deus está dizendo: considerem, atentem, aprendam neste momento que... Que o quê? Estou deixando que vocês escolham. Olha só. Eu estou deixando que vocês escolham. Na verdade, está escrito o seguinte: hoje te tenho proposto. É assim que está lá. Hoje recomendo, sugiro, aconselho que demonstrem a sua preferência. Deus está dizendo: eu quero que vocês demonstrem a sua preferência. A preferência é o quê? Entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. O que isso significa? Entre a vida que produz o bem e a morte que resulta no mal. O que é o bem? O bem é a vontade de Deus. O que é o mal? É o resultado de se estar afastado de Deus. Quem está afastado de Deus pratica o mal. Pera lá, eu não sou bandido, eu não fico xingando ninguém, mas o que, que você faz pelo reino de Deus? Nada. É ineficaz. Cadê a paixão? Onde estão as boas obras? Então você não faz o bem. Você pratica o mal. O mal a si próprio. Aí depois você busca a Deus e quer que Ele lhe faça o bem. Mas Deus é muito bom. Para com muitas pessoas Ele acaba abençoando. E eu não sei por quê. Talvez para não servir de exemplo, porque Ele é onisciente e já sabe que essa pessoa vai levar a vaca para o brejo. Essa pessoa não vai querer se comprometer com Ele. E mesmo assim, muitas vezes Ele realiza algo de bom para essa pessoa. Para um espiritualmente cego. Deus está dizendo: eu estou deixando que vocês escolham. Aí vem alguém: só nesta vez Deus está deixando. Não, não, que é isso. Deus sempre deixou que o homem escolhesse. Eu quero que você mostre a sua preferência. Ainda no próprio capítulo 30 de Deuteronômio, no versículo 11, está assim: neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E então Deus faz a proposta: escolham a vida. Com que finalidade? Para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos, alcancem a eternidade. Neste dia eu vou colocar o céu e a terra como testemunha, hein? Que eu estou dando a vocês, eu estou aconselhando vocês a escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, em estarem comprometidos comigo ou com Lúcifer, em favor da verdade ou contra ela. Quando nós fazemos a vontade de Deus, isso é muito mais do que pregar doutrina. Porque se uma doutrina não gerar vida, essa doutrina gera apatia. O evangelho deve gerar vida, colocar o ser em movimento, em favor de alguma coisa, fazer o cérebro funcionar com inteligência em favor de alguma coisa. É incrível como você tem vida para cumprir os teus negócios, mas nas coisas de Deus você não se importa porque está apático. Você simplesmente sossegou, se assentou em cima de uma crença. Você acha que está numa zona de conforto, mas não está. Deus não está tendo prazer em você. Chegou a hora de você se arrepender e se voltar para Ele. Quando você escolhe a vida, você passa esta vida a outras pessoas. E não só doutrina, mas a própria vida. O Evangelho é vida. Eu vim para que tenham vida. Se alimentem da árvore da vida. Tudo na obra de Deus gira em torno da vida. Se não há vida, não existe Evangelho. Quando nós vamos entender isso? Certa vez Jesus estava na casa de Lázaro. E ele começou a ensinar. E ele fez um comentário sobre Marta e Maria. Em Lucas capítulo 10, versículos 39 ao 42, gostaria que vocês prestassem atenção e lessem comigo. Veja só, acompanhe. Eu destaco: Maria, a sua irmã, sentou-se, a irmã de Marta, né? Sentou-se aos pés do Senhor e ficou fazendo o quê? Ouvindo o que ele ensinava. Ouvindo ali em silêncio. Refletindo, guardando, meditando. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Olha o verbo agora. Mande que ela venha me ajudar. O que é isso? É uma oração. Ela está se dirigindo a quem? A Deus. Uma oração imprópria. Primeiro ela interrompe o ensinamento de Jesus. Ela interrompe o fluxo da vida para trazer superficialidade. Ela quer que Jesus resolva um problema pessoal. Ela quer que Jesus resolva um entrevero familiar. Ela não concorda com a atitude de Maria. Ela não concorda que Maria a deixou trabalhando sozinha para servir os convidados. Enquanto ela corria para cá, corria para lá, com as bandejas, com o alimento, Maria sentada, ouvindo o Senhor. E ela diz: Senhor, o Senhor não se importa que eu sou uma pessoa fiel aos convidados, hospitaleira, e a minha irmã fica aí sentada, como uma religiosa ineficaz. Aí, o Senhor respondeu: Marta, Marta. Ele falou duas vezes o nome dela. Preste atenção. Você está agitada e preocupada com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Maria, repare bem, ó, Maria escolheu. Maria escolheu a melhor de todas. E esta ninguém vai tomar dela. O que ele está dizendo aí? Marta, você está ouvindo muitas vozes. E você está escolhendo ouvir essas vozes que levam você à agitação. Maria decidiu escolher a voz de Deus, que a acalma e que a ensinará a expressar a glória do Todo-Poderoso em qualquer lugar que ela viver. Você só está preocupada com a sua vida. Você chega a mim e quer me determinar que eu impeça Maria de ouvir a voz de Deus. Quero que você saiba que você, Marta, escolheu o caminho errado. E eu não posso impedir você. Assim como eu também não posso impedir que Maria pare ou estanque a sua decisão de ter escolhido o melhor caminho, diferente do teu. Ela escolheu o melhor de todos, algo que não pode ser tirado dela. O que que não pode ser tirado dela? Quantas coisas Deus nos tira? Jesus disse: vocês não têm que ter medo daquele que pode matar seu corpo, mas tenham medo daquele que, além de matar seu corpo, pode mandar sua alma ao inferno, tirar a vida eterna. Deus pode nos tirar a vida eterna. Deus pode nos tirar um bebezinho, um garotinho. Ele nasce bonito e daqui a pouco falece. Deus nos tira do caminho alguém que nós gostávamos. Muitas vezes não entendemos, mas ele tira. Outras vezes ele dá. O apóstolo Paulo tinha uma posição no Sinédrio e entre os fariseus invejável. Deus tirou tudo dele. Lembra que Jesus falou com ele na estrada de Damasco? Você vai ver, Paulo, o que é sofrer por causa do meu nome. Já avisou logo. Não vem com conversa não, hein, Paulo. Você vai saber o que é sofrer por causa do meu nome. Tirou tudo dele. O que que Jesus tinha? Ele disse: a raposa tem seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Até a casa que ele morava, um dia arrancaram o teto. Deram um prejuízo para ele. Não tinham nada. E os pregadores da atualidade vivem dizendo que Deus vai te dar BMW, fazendas, porque a vontade de Deus é a prosperidade, é dinheiro, é riqueza, é a felicidade. Para de se iludir, isso é fascínio, isso é enganação, mentira, isso não é evangelho. O que que não podia ser tirado de Maria? A sua escolha. Se você escolhe o errado, nem Deus vai interferir nisso. Se você escolhe no certo, Deus também não interfere. Você é responsável pelas suas escolhas. Você tem que decidir o que vai escolher. Uma escolha pode engrandecer a Deus, como pode destruir sua glória. Você é responsável. Quando nós voltamos ao Velho Testamento, e para você entender isto melhor, veja o que Deus disse a Caim. Em Gênesis capítulo 4, verso 7, ele começa o texto com uma condicional: se, caso você, o sujeito aí está oculto nessa partinha. Se você tivesse feito o que é certo, como você estaria? Sorrindo, feliz, bem-aventurado, abençoado. Mas você agiu mal, você optou pelo mal, você escolheu o mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Se você escolhe Deus, a felicidade está lá. Você não abandona Deus porque está vivendo um momento de escassez ou de pressão. Você o escolheu, Ele é a tua força, Ele está lá. Mas se você não escolhe, o que estará te esperando é o pecado, é a maldade, é o inferno, são demônios. E toda a corja que participa dos seus esquemas. E então Deus disse para ele: o pecado que está te esperando quer te dominar. Mas você precisa vencê-lo. Agora, Caim, você escolheu o mal. Agora você precisa escolher sair da posição que você está. Eu não vou tirar você, você escolheu. Eu estou mostrando para você como sai. Mas eu não vou arrancar você de lá e pôr para cá. Oh Deus, eu não quero pecar, me tira do pecado, mas eu estou gostando demais. Cada um escolhe. Aquela menina na escola resolveu colocar dentro do seu corpo uma vareta e matar o bebê no seu ventre e depois jogar o feto numa privada. A mãe pegou, embrulhou a criança e jogou numa lata de lixo. Não são poucas histórias que nós ouvimos sobre isso. São escolhas. Mas antes dela escolher, a escolha já estava sendo preparada lá dentro. E Deus vem e diz: cuidado. Isso vai gerar algo. Você precisa dominar suas escolhas. Não sou eu quem as domina por você. Deus não impediu que Caim matasse Abel. Ele não podia fazê-lo. Mas se quisesse, poderia. Ele é Deus. Mas ele está mostrando que muitas vezes inocentes pagam pelas escolhas erradas de homens malvados. A Segunda Guerra mostrou isso. O comunismo matou milhões de pessoas, mais que o bigode. Milhões e milhões de pessoas. E continua matando. E ainda há cristãos envolvidos nessa filosofia. Meu querido, deixe de pensar na responsabilidade que Deus lhe dá sobre as suas escolhas e você se tornará uma pessoa apática e indiferente. As nossas escolhas tanto engrandecem como desdenham a glória e a grandeza de Deus. Ninguém pode desprezar a Deus e escapar do resultado provocado pelo seu desprezo a Ele. O que o homem plantar, isso ele colherá. É onde Deus chega. Deus não vai impedir você de praticar o mal. Como ele vai se alegrar quando você pratica o bem. Este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Escutem a ele. Jesus está falando. Como é que você vai sair daqui? Como é que você vai sair da frente deste vídeo? Eu tenho que ter compromisso com o propósito de Deus. E não somente com uma crença em Deus. Ótimo. E o que você vai fazer com isso? Vai continuar quieto? Sentando no seu lugar? Não vai procurar pessoas com quem você possa crescer? Você vai aceitar com passividade? Os anos se passando da sua vida e você só procurando os seus interesses, se defendendo, defendendo os seus pontos de vista, defendendo os seus interesses pessoais. Por que Deus quer que nós busquemos o reino e façamos a sua vontade? Porque ele é um tirano? Não. Porque este é o único meio de vencermos o que destruiu Lúcifer, o que destruiu Adão e Eva. E o que destruiu aquele povo lá no deserto. Mas a igreja, em vez disso, fechou as portas para Jesus. E ele está batendo na porta, pedindo para que, se alguém ouvir a sua voz, e abrir a porta, ele poderá entrar e cear com esta pessoa. Eu não sei se eu coloquei este texto, mas está aqui. Tudo foi tirado de Jó. Menos o quê? A sua escolha. De confiar no seu Redentor. Que o defenderia sobre a terra. Lembra quando ele declarou? Eu sei que o meu Redentor vive. E ele me defenderá ainda nesta vida. A sua escolha por Deus o fez conhecê-lo melhor. Lembra o que ele disse? Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Eu tinha uma crença. E ele era fiel a Deus com a crença. Mas agora, os meus olhos te veem. Imagine se eu sou capaz de falar uma coisa dessa. Um homem que perdeu tudo. Se afastou de Deus? Não. Um homem que sofreu uma pressão danada da mulher. Nega Deus! E morre, velho! Você fala com uma doida. Ele não negou a sua fé. Agora ele aprendeu mais de Deus. E agora ele enxerga. E vem um bobalhão. Que não tem paixão nenhuma por ninguém, e diz, Deus me entende. É o fim da picada, é a zombaria, é o nojo, é a cusparada naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Você não cuspiu em Jesus enquanto ele estava caminhando pelas ruas de Jerusalém, você está cuspindo em um Cristo crucificado, ressuscitado, que quer agir através da sua vida. Jó foi muito mais abençoado do que na primeira parte da sua vida, quando os seus olhos se abriram. E é isto que Deus quer fazer. A minha esperança é que nós rejeitemos todo ensinamento falso, que só pode nos levar à apatia e a quebrar o nosso compromisso com os propósitos divinos. Além do mais, eu devo crer que nenhuma circunstância nessa vida pode me levar a afastar de Deus, a não ser meus interesses pessoais, meu orgulho, e o egoísmo. Eu devo entender que o meu sucesso nesta terra não é nada. Mas quando o reino de Deus é bem sucedido, então, através da minha vida, o reino de Deus ganha sucesso, na eternidade eu experimentarei o verdadeiro sucesso. Que sucesso você tem aqui? Em um mundo que tem guerra, rumores de guerras, epidemia, pandemia, aumento da maldade. Se você abre a boca da verdade, vão querer te matar. E você diz que vai ter sucesso. Que conversa fiada. Irmãos, que nós todos tenhamos muito cuidado com as nossas escolhas, porque seremos responsabilizados por elas. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.